de Anápolis agradece a presença de todos nessa audiência pública, iniciativa do presidente dessa casa, o vereador Domingos Pedro, com respaldo de todos os demais vereadores, para mediar o debate entre as partes interessadas no processo de elaboração do edital de licitação para a concessão dos serviços da loteria do município de Anápolis. A lotação foi aprovada pelo Legislativo por meio da Lei Complementar 535, do dia 19 de outubro de 2023. Registramos a presença e já estamos aqui na mesa para coordenar os trabalhos. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Domingos Pedro, também o vereador Leandro Ribeiro, os vereadores Wenderson Lopes, também aqui conosco o vereador Frederico Godoy, o vereador Carlos Fred Cacheta, o vereador Delcimar Fortunato e o promotor de justiça da 11ª Promotoria de Justiça, Dr. Paulo Henrique Martorini. Também agradecemos aqui a presença representando o Ministério Público. Citamos também aqui a presença do procurador desta casa, Dr. Maurício Alfim, Dr. Júlio Neiva, presidente da Comissão de Licitações da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Anápolis, aqui representando o presidente, Dr. Samuel Santos. Obrigado à presença do Dr. Júlio. Convidamos os demais vereadores para que tomem lugar aqui às nossas mesas, às nossas cadeiras aqui em lugar de destaque. Vereador João Baluz, vereador Edmilson Serra de Bem, o vereador Wenderson já está devidamente acomodado, vereadora Celiane da SOS, o vereador Alex Martins, vereador Reamilton do Autismo, vereador professor Marcos, vereador Lucimar Silva, vereador Cabo Fede Cacheta, vereador Jean Carlos. E os demais vereadores que estejam aqui no plenário, por favor, estejam conosco aqui nas cadeiras de destaque. Agradecemos a presença da imprensa que está aqui cobrindo esse evento, a todos os servidores dessa casa, a todos os presentes, as pessoas que foram convidadas, que estão aqui hoje interessadas nesse debate. Nosso muito obrigado. Nesse momento, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino oficial de Anápolis. Thank you. para abrir essa audiência pública. Passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Dominguinhos do César.
Boa tarde a todos. E a todos, sejam bem-vindos ao Poder Legislativo, para a gente poder fazer essa audiência pública, que é muito interessante para a nossa cidade, principalmente ao servidor do ISA, ao esporte e à cultura da nossa cidade, que é o debate sobre a loteria Latam, que foi aprovada nessa casa e que pretende ajudar esses três segmentos do nosso município, principalmente aquelas pessoas que também gostam de fazer essa jogatina. Inicialmente, cumprimentar aqui o vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Alex Martins, vereador Reamil, vereador Deus Marcos Nato, vereador Tafé Cacheta, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lima Silva, vereador Wellington Lopes, vereador Seriane e vereador João da Luz. Cumprimentar o nosso procurador da casa aqui, o doutor Maurício. Cumprimentar aqui o doutor Júlio, representando o presidente da OAB aqui, que também preside ali as comissões de licitação da OAB. Fazer um cumprimento especial aqui ao doutor Paulo Henrique Marcolini, promotor de justiça do nosso município. E essa audiência pública está sendo gravada para que a gente possa ter um balanço legal. Cumprimentar aqui toda a sociedade, uma pessoa do líder comunitário que está ali, Jorge Bezerra, representante aí dos presidentes de bairro, qual convido para poder sentar em local de destaque aqui também, Jorge Bezerra. Você pode ocupar a cadeira aqui. Dizer à sociedade que está nos acompanhando pelo YouTube, pela TV Câmara, que o intuito dessa audiência pública aqui é trazer esclarecimento à sociedade sobre essa loteria que vai ser implantada aqui no nosso município. Estranhamente, não vejo nenhum representante aqui do Poder Executivo, a qual foi todos convidados, através de ofício, a poder participar junto conosco dessa audiência pública aqui. O procurador do município foi convidado, o Dr. Carlos Alberto, a Lani, que trabalha na Secretaria Geral do município, foi convidado, o principal interessado, o presidente do ISA, Eduardo Wilson, também foi convidado e ele me mandaram um ofício dizendo que não poderia estar presente porque só recebeu esse estudo no dia 11 e não teria tempo hábil para poder fazer uma avaliação do estudo. Mas o nosso entendimento com o Poder Legislativo, esse estudo, a partir do momento que chegou ali no Executivo, ele tinha que ser publicado no Diário Oficial do município para que a sociedade pudesse ter conhecimento dessa empresa que foi contratada para poder fazer um estudo, para poder implantar a loteria aqui no nosso município. Inicialmente, quero abrir a palavra aqui algumas pessoas aí da plateia que quiser indagar, quiser falar sobre o assunto, que foi amplamente divulgado, às vezes tem. A gente não conhece todo mundo, mas pessoas que têm um conhecimento a respeito das licitações, das publicações, das loterias, não só no estado de Goiás e também no Brasil. Eu acho que foi muito benéfico essa lei aprovada ali no Congresso Federal, que isso com certeza vai ajudar muito os municípios. Quero abrir a palavra aí.
José, questão de ordem.
Pois não?
Já presente, boa tarde a todos, senhor, professor Paulo Mossolini, todos os colegas, demais pessoas. Então, uma questão, a audiência é pública. A gente está debatendo sobre tudo o tema, a pauta, esperava-se uma apresentação do estudo preliminar, o estudo apresentado ao Executivo, para que nós possamos debater aquilo que foi diagnosticado e apresentado. O que nós vamos discutir? Seria conveniente alguém expor, primeiramente, esse estudo.
Mas vai ter,
vereador. Na realidade, o senhor devido respeito, as pessoas vão questionar.
Calma, o senhor não esperou a audiência realmente proceder, porque tem.
Se tiver algum material para.
Sim, tem pessoas de fora, que vem de Goiânia, que tem interesse em expor que acontece em relação às loterias, tanto para o estado de Goiás como outros estados, aí está falando. O papel do Poder Legislativo é demonstrar o que, que o vereador realmente quer que seja implantado aqui no nosso município. Eu acho que cada vereador vai ter oportunidade e vai falar, né? Realmente, eu quero... Pois não. Fala seu nome, identifique, por favor, informa, como é que você está sabendo da audiência pública?
Com certeza. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, à pessoa do presidente, às autoridades. Eu me chamo Leonel Carvalho, eu sou advogado também, presto assessoria jurídica para alguns municípios aqui do estado de Goiás, já há algum tempo. Então, é uma matéria que é de interesse de todos os municípios. Anápolis, referência no nosso estado, né? Não poderia deixar de estar na frente desse processo. De fato, a possibilidade dos municípios ter a concessão do serviço lotérico como uma fonte de receita, como uma possibilidade de angariar recursos próprios, não ficar dependendo do FPM, não ficar dependendo das transferências do poder do governo federal, para arcar com os custos, como é o caso aqui de Anápolis, que fez essa destinação à assistência previdenciária dos servidores aqui do município. Então, é um interesse de todos os municípios, e por isso, inclusive, eu estou aqui e quis acompanhar de perto, para a gente ter, de fato, ver como que todos os municípios vão fazer, como que os procedimentos vão ser realizados. E não sei se todos tiveram conhecimento, mas vou falar de forma bem breve, até porque o procedimento que foi feito em Anápolis até então, podemos chamar que é um procedimento padrão da forma como está sendo feito, inclusive fora do estado de Goiás. O que é o PMI? Então, esse procedimento de manifestação de interesse. A partir do momento que o município tem um desejo de implementar algum processo de contratação, a concessão de um serviço público, e não sabe exatamente a forma com que vai fazer isso, publica esse chamamento público para que interessados do ramo participem e apresentem seus projetos, para que esses projetos sejam avaliados e, a partir dali, se escolha o melhor para conduzir o procedimento licitatório, que é uma segunda fase. É importante deixar claro que nós ainda não estamos nessa fase do procedimento licitatório. Em Anápolis, no caso de Anápolis, apareceu uma empresa, o chamamento público foi apresentado, apareceu uma empresa interessada que concluiu esse estudo técnico da PMI. Concordo plenamente com o vereador que qualquer análise sem esse estudo em mão fica deficitária. Inclusive, para a gente é muito ruim, para nós interessados é muito ruim que não se tenha, não sei ao certo, a prefeitura, os representantes do Poder Executivo justificaram o motivo da não disponibilização ainda desse estudo, e não sou eu que estou aqui para julgar. No entanto, como eu disse, o fato de a gente ter acompanhado a execução desse procedimento em outros locais, alguns pontos são pertinentes, sim, a serem levados em conta. Não para falar que eles não constam no resultado do estudo que foi apresentado pelo Poder Executivo, até porque nós não conhecemos ele ainda, mas sim que eles devem constar, independente de estar lá não. Então, o que, que a gente vê? Por exemplo, a remuneração do serviço. A remuneração do serviço, geralmente, nas melhores práticas, onde está acontecendo os procedimentos, ela está funcionando de duas formas. Quais são essas formas? Geralmente, uma outorga fixa, que é paga. E isso, pessoal, é, inclusive, muito comum em todos os processos de concessão de serviço público. Nós tivemos aí vários procedimentos de concessão de serviço público, por exemplo, saneamento, a partir do marco. claro, traz uma segurança. E ainda eu tenho a garantia de contrato, justamente para assegurar que a execução daquele contrato tenha uma garantia. Ainda mais quando nós estamos mexendo com recurso público. O serviço lotérico, ele é a concessão de um serviço público que vai arrecadar dinheiro para o município. Então eu preciso, a partir do momento que eu faço uma fonte de arrecadação municipal com um terceiro fazer, o município tem que ter uma segurança. Então eu tenho uma garantia contratual. Como que vai ser um contrato, por exemplo, longo, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Essa garantia vai ser em cima do quê? Do valor total do contrato previsto para esse período? De um ano, de dois anos? Então isso tudo tem que ser levado em conta no estudo, no resultado do PMI. E como eu disse no início, como o vereador muito bem pontuou, hoje essa análise fica deficitária. É impossível da gente fazer ela. Mas é importante todo mundo saber que o que eu falei aqui são questões básicas. Elas devem constar ou no mínimo ser justificadas por que não consta. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente Domingos Paula, cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o doutor Paulo Marturini e dizer, doutor Paulo Marturini, nós tivemos uma boa convivência em dois bens consecutivos, eu como presidente, o senhor como promotor da Fazenda Pública, e agradeço muito pelas reuniões e recomendações. Né? Graças a Deus, fizemos o nosso papel. Cumprimentar a imprensa aqui presente, Ter Laser, Lucivan Machado, Aires Cardoso, Marcelinho, todos os presentes aqui, tenho certeza que a maioria aqui é servidor efetivo ou está aposentado e depende sim do ISA para receber aí a sua aposentadoria. Presidente Domingos, quando Vossa Excelência colocou esse projeto de lei com a coautoria do vice-presidente dessa casa, líder do Executivo, Jackson Charles, eu fui a primeira pessoa a cumprimentar e dar os parabéns a Vossa Excelência, porque vocês colocaram que o recurso, o maior montante do recurso, 80%, seria destinado ao ISA. Nós sabemos a dificuldade que o Instituto de Seguridade Social de Anápolis passa para manter as suas obrigações. Pessoas, doutor Paulo, que trabalharam a vida inteira, hoje dependem do ISA para receber aí a sua aposentadoria. E o vereador Jean foi muito, muito feliz quando colocou que nós estamos aqui, cerca de 16 vereadores, mais o promotor de justiça, mais os populares, e nós não temos ainda, né, vereador Jean, em mãos a chamada PMI para que a gente possa analisar. Então, diante dos fatos, observando a colocação que o doutor ali explanou, eu sugiro que, ao final dessa audiência pública, nós lavremos uma ata convocando uma próxima audiência com recomendações para que, antes de qualquer ato por parte do Poder Executivo, seja discutido aqui em audiência pública com a presença do Ministério Público e todos interessados, antes que seja publicada alguma situação referente à efetividade dessa loteria chamada Lotan aqui no município. Dr. Carlos Alberto, procurador do município, sempre prestativo aqui a esta Casa de Leis, também fico preocupado pela ausência do presidente do ISA, que é o maior interessado, 80% dos recursos arrecadados serão destinados ao ISA, e nós vimos isso aí soar com bons olhos aí por parte do Poder Executivo. Então, presidente, fica aqui apenas uma sugestão, que como nós não temos em mãos o estudo feito, elaborado da chamada PMI, que nós lavremos uma ata ao final desta audiência pública para que a gente possa, de fato, uma próxima audiência para fazer a análise desse estudo, uma reanálise desse estudo antes que seja tomada qualquer decisão. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Da nossa parte, eu incluí dessa audiência pública que a gente possa debater alguns pontos que é fundamental na criação da nação da cidade de Anápolis. De que forma? Por exemplo, quando for implantado, vai ser implantado em todos os bairros da cidade, vai ter um ponto de jogos. Nós temos 365 bairros na cidade. Outro ponto, se o jogo for virtual, vai ter um programa para poder realmente saber quem está por trás do celular ou do computador fazendo o jogo, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto. Então tudo isso a gente tem que saber. E assim que a gente for sabendo que a entrega seria no dia 11 desse documento, o Poder Legislativo fez um documento ao presidente do ISA que, assim que chegasse nas suas mãos, que de imediato ele remetesse esse documento para a Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal pudesse já começar a fazer a discussão e o desdobramento em cima dessa PMI para a gente poder ajudar, colaborar, para a gente poder chegar aí no final, ó, que for publicar um edital que vem de encontro com aquilo que a sociedade anapolina espera para o nosso município. Representante da OAB, vai ser pronunciado também.
Boa tarde, nosso presidente. Cumprimento a todos, cumprimento os vereadores dessa casa. Boa tarde a todos os presentes. Minha fala é breve, apenas transformar os pedidos anteriores. Realmente, nós precisamos conhecer as condições que constam nesse documento de uma forma muito simples para todos contextualizarmos aqui o que é essa PMI. O procedimento de manifestação de interesse é quando os particulares podem levar alguns projetos que são de interesse público para serem realizados no município. Essa questão, ela já foi objeto de discussões no judiciário desde o ano de 2020, quando o STF, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ele teve uma decisão na qual ele considerou que não era uma competência exclusiva da União a exploração de jogos, permitindo a exploração de jogos também pelos estados e pelos municípios. Então, toda essa situação, ela não é tão recente. Ela já nasceu ali em 2020, sendo objeto de discussão do próprio Supremo Tribunal Federal. Importante ainda dizer que essa decisão do Supremo, ela foi referida, ela foi referendada no plenário por unanimidade. Então, uma questão pacificada no próprio Supremo Tribunal Federal, na qual foi reconhecida a competência, além da União, explorar os jogos aí hoje nas loterias. Então, a União continuará podendo fazer isso por meio das loterias federais, mas também foi reconhecida a possibilidade dos estados e municípios de realizarem. Isso porque buscando angariar receitas, e aqui nós temos uma proposta de buscar destinar essa receita desses jogos municipais para o custeio da parte de previdência que integra aí o Serviço de Seguridade Social do nosso município. Então, pessoal, essa situação, de uma forma muito simples aqui, seria semelhante ao que nós estamos tratando aqui hoje, é semelhante à loteria, eu vou trazer aqui uma exemplificação, da Goiás da Sorte, que é uma loteria do estado de Goiás. Nós estamos aqui tentando trazer a discussão para uma loteria similar no âmbito do município de Anápolis. Em algumas cidades do nosso país já existem essas loterias. Nós podemos citar o município de Campinas, São Paulo, nós podemos citar Belo Horizonte, tem os quiosques ali em vários bairros que tratam dessas questões de loterias municipais. Aqui em Goiás, nós já tivemos alguns municípios que estão com projetos até consideravelmente avançados, presidente, tratando dessa situação. Nós podemos citar o município de Planaltina, de Goiás, tem um processo já avançado nessa situação. Então, de uma forma muito singela e buscando aqui apenas contextualizar todos, o que se busca? Uma forma de receita nova para o município, certo? Para isso, será necessária realmente estudar esse projeto de manifestação de interesse, identificar suas cláusulas, suas condições, e isso eu acredito que será muito bem trabalhado aqui nessa casa nas próximas reuniões. Muito obrigado a todos.
Agora, obrigado. Bom, pois bem, algumas considerações de fato, o propósito de aprovar essa lei é criar mais uma fonte de recursos na expectativa de eliminar o déficit previdenciário do nosso regime próprio de previdência. Nós temos fontes de recursos, que são as contribuições previdenciárias dos ativos e agora dos inativos, por força da reforma previdenciária. Nós temos o COMPREV e todas essas fontes de recursos e os aportes do plano de custeio até então criado pelo prefeito municipal através do decreto 46/2021, que foi revogado em novembro do ano passado. Pois bem, o déficit até então preliminar apresentado pela consultoria que prestava serviço para o ISCA recentemente chegou a estar em torno de 500 milhões, reduzindo cerca de 7 bilhões de
10 para 500 milhões. Com a alteração e a recomposição salarial, esse déficit voltou à casa de 2 bilhões. É, o que nós queremos? Queremos que o ISA tenha sustentabilidade financeira. A loteria é mais uma proposta de fonte de recursos. Mas aí voltamos a dizer, discutir sem essa apresentação do estudo, porque nós não sabemos nem qual modalidade das loterias será escolhida, né, para que a gente possa avançar realmente. É, o doutor falou bem, tem algumas cidades que já estão encaminhando aí, mas houve uma série de embrolhos também, tem que estar bem atento à legislação federal, às aprovações do Conselho no âmbito do Ministério da Economia. Então, assim, acho que nós precisamos da consciência de criar novas fontes de recursos, todos nós temos, tanto que aprovamos o projeto. Mas precisamos, sobretudo, antes de discutir a própria PMI, naturalmente ver qual é o estudo, o que foi apresentado de viabilidade, qual modalidade que é compatível para a cidade de Anápolis, dentro daquela experiência na lei federal. E o que nós queremos é isso, porque eu particularmente sou contra, doutor Paulo, a venda de áreas públicas para tentar suprir esse déficit. E é o que está caminhando para acontecer. Digo na ata que estou em mão aqui recentemente, discutida junto à Procuradoria e ao ISA do município. É, para que isso não ocorra, nós torcemos, né, estava torcendo para que a tal a loteria pudesse ser implementada no prazo menor e trouxesse realmente mais um recurso. Nós não temos nem noção de qual será o valor médio, razoável aí, a ser, né, projetado aí como recurso para o ISA. Então é ainda muito prematuro discutir se vai ter ponto em vários bairros ou não. É discutível, mas é preciso, voltando, né, deixa eu ver uma olhada, é preciso ver um estudo, para que possamos descansar. A ideia é boa, pode ser realmente que venha trazer resultados satisfatórios, mas eu volto a registrar, pode criar loteria, doutor, pode criar várias fontes, pode vender área, e no momento imediato resolver o déficit, mas se não fizer o concurso para alimentar o sistema de contribuição previdenciária, de terceirizar a mão de obra do serviço público e não realizar os concursos para que possamos ter naturalmente a recomposição das contribuições dos servidores ativos, nós vamos ficar atrás de recursos, a de eterno. Porque o natural, alimentar o sistema natural, é a realização de concursos para que nós possamos garantir os repassos. Até porque hoje o que amenizou um pouco o déficit foi a alteração da Previdência com os descontos previdenciários agora dos inativos. Então, de qualquer forma, vamos aguardar o estudo, Domingos, tendo o seu interesse, a boa vontade aí. Certamente, então, vamos poder desdobrar e deslanchar e discutir melhor a partir da apresentação. Mas fica aí as considerações da minha voz. E apenas para encerrar, na próxima, convida a FAPEMA, Associação dos Aposentados, convida o Conselho Municipal de Previdência, que também parece que não recebeu o convite, ao sindicato dos servidores, que é os maiores interessados também. Eu vou falar.
Obrigado, vereador, mas eu fiz o convite aqui na segunda a todos. Inclusive, Vossa Excelência poderia ter feito isso, que o senhor tenha mais contato com ele. E o nosso papel aqui não é o vereador do Minas, nós estamos debatendo aqui a criação da loteria para a cidade de Anápolis, para poder atender a população e principalmente atender os aposentados do ISA, 10% para o esporte e 10% para ser investido na cultura e 80% para poder ser investido no ISA. Eu acho que é fundamental esse debate aqui hoje, que esse debate, através de uma ata, já vai ser levado a essa comissão o que o Poder Legislativo está pensando e o que a sociedade está querendo. Então, eu acho que é fundamental, não é chover no molhado, e sim trazer sugestões para realmente ser apresentado aí depois no edital. Por exemplo, aqui já foi dito que é importante ter um outorga. Eu acho que é importante também ter um aporte, porque se porventura uma empresa ela vai instalar a jogatina na cidade, um pouco depois ela abandona a cidade, quem vai pagar isso aí? Então tem que ter um aporte também, porque aí, se porventura acontecer isso, já tem um aporte do município e o município não vai ficar lesado. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Cristóvão. Eu quero resumir meus cumprimentos aqui de toda a mesa, presidente, a pessoa do motor público Paulo Martorini. Gostaria que todos se sentissem cumprimentados. senhora Vã Domingos. E muito me entristece a gente ver um assunto dessa magnitude, que tem como objetivo, assim como tantas ações que nós temos feito nesses dois últimos mandatos, de buscar a garantia da saúde do Instituto de Seguridade Social. Mencionado, inclusive, pelo governador Jean, da queda do déficit autorial, que foi estrondoso que nós fizemos. E aqui a gente não tem nenhum interesse pessoal, político nessa questão. Nós só temos um interesse: buscar amenizar a solução. Tenho certeza absoluta de que essa é apenas mais uma ferramenta de muitas outras que têm que ser implementadas para que o Instituto retome a sua vida útil, para ter a sua vida sozinho, independente de nenhuma repasse de gestão e etc. tal. Vereador Jean, eu não sei se ele entendeu o teor da audiência, mas essa audiência é para isso mesmo. Essa audiência é para contribuir com o estudo. Essa audiência é para que nós possamos, aqui ao lado do Ministério Público, levar sugestões da abrangência maior disso. Quais são os pontos necessários, e não somente na loteria X ou Y, mas, doutor Paulo, nas maiores possibilidades existentes de loteria, dentro daquilo que a lei preconiza. Para quê? Para que a gente abrace realmente essa possibilidade de poder trazer para o Instituto essa vida financeira saudável. Outra que me chama muita atenção, e aí eu quero puxar mais uma vez a orelha do vereador Jean, foram convidados todo mundo, gente. Inclusive os vereadores. O que a gente vê aqui de vez em quando é vereador dizer que está do lado do servidor, mas quando é uma pauta para poder buscar solução para o servidor, eu não vejo as figurinhas aqui. Aquelas figurinhas que dizem todo lado, só para querer ganhar dividendo político, agora, na hora de contribuir de fato, de dar a sua sugestão em defesa do servidor, não está aqui. Não precisa dizer nomes, os servidores estão aqui, sabem. Do mesmo modo é o sindicato. O sindicato não tem que existir só para ficar defendendo aumento salarial, não. O sindicato tem que vir para a Câmara, participar de contribuição como essa, para poder ajudar a construir algo positivo para os servidores. Só ficar tirando pedras. Não, agora chegou a hora de todo mundo. Situação, oposição, quem votou, quem não votou, todos os órgãos que envolvem os interesses da cidade, nós juntos contribuirmos para auxiliar o Poder Executivo. Já estou falando aí de um próximo executor, porque esse que está aí não tem pouco mais de 6 meses de mandato. Então, a gente tem que pensar lá na frente. Eu digo sempre aqui, doutor Paulo, que eu, particularmente, não sou servidor público municipal. Eu não sou aposentado pelo ISS e nem vou aposentar pelo ISS. A minha aposentadoria, eu sou aposentado, mas pelo regime geral. Então, tudo aquilo que aqui a gente faz é porque a gente entende, sabe, da importância e do quanto que essas pessoas contribuíram para a cidade ao longo de toda a sua vida, e chega na hora de descansar, ele fica preocupado: será se eu vou receber ou não vou receber? Então nós queremos dar essa paz para vocês, nós queremos entregar para vocês a felicidade de vocês poderem receber de volta toda aquela contribuição que vocês deram para a cidade de Anápolis, tendo a garantia de, independente de quem seja o gestor, vocês receberem com muito direito a aposentadoria que vocês conquistaram ao longo dos anos. Então, hoje, é importante, presidente, que a gente saia daqui com algo definido, com pautas definidas, com auxílio do Ministério Público, que nós entendemos que é um órgão que tem essa capacidade, inclusive técnica para isso, de poder nos auxiliar a nós estarmos cobrando do Poder Executivo que a loteria municipal ela alcance todos os anais e ângulos e situações necessárias para poder arrecadar mais e mais e mais
e aí o Instituto de Seguridade ter realmente a receita que nós precisamos que ela tenha. Né? Então, nós precisamos de formular aqui uma ata com quais são as nossas sugestões. É, vamos levar essas sugestões, assinadas por todos nós, e apresentar para o Poder Executivo e tentar convencê-los. Eu, na condição de líder do Executivo aqui, eu posso dizer para vocês que, desde o princípio, desde quando nós idealizamos apresentar essa lei, o prefeito Roberto Nasso foi muito... aceitou plenamente a ideia, e ele tem realmente esse interesse, e não há nenhum interesse por parte dele de fazer com que as coisas não aconteçam da melhor maneira possível, porque a prefeitura não é dele. Ele tem esse entendimento, e ele está passando pela prefeitura. Então, é importante que nós deixamos um legado lá na frente de que um dia nós passamos pela Câmara, passamos pela Prefeitura e demos a contribuição. Qual a contribuição? Contribuição de um fracasso na implantação de um instituto lá atrás, que chegou onde chegou por falta de gestão. Não foi da gestão do prefeito Bertão. Muito pelo contrário. Eu tenho orgulho de dizer, as ações implementadas nesse governo é que estão dando sobrevida para o instituto sobreviver e com o déficit atorial magnífico hoje. Prefeito, daqui uns dias nós teremos, vai, doutor Paulo, mais uma renda para o instituto. Qual que é? É a receita que nós queremos terceirizar a rodoviária, e essa receita vai para onde? Para o instituto. Tudo aquilo que nós temos feito aqui é para ajudar o instituto, para ajudar o servidor, para valorizar o servidor por tudo aquilo que ele fez durante a sua vida para a população anapolina. Então, hoje eu estou muito feliz porque nós estamos discutindo aqui algo, uma matéria extremamente positiva para a cidade. Porque servidores felizes, com certeza a população ganha com isso. Ganha um servidor mais feliz, ganha um servidor mais com vontade de trabalhar, o resultado é melhor, né? As famílias vivem melhor, os servidores, não há conflito interno com famílias. Então, para mim é motivo de muita alegria e orgulho, presidente, de fazer parte, de coautor dessa lei junto com o senhor, porque nós temos lutado aqui, pautado o nosso mandato na busca de fazer aquilo que é melhor enquanto nós que estivéssemos. E eu fortaleço a minha fala no sentido de que nós devemos fazer uma ata aqui determinando pontos importantes. Por exemplo, minha opinião, eu acho que nós devemos abarcar todas as loterias necessárias dentro da que a lei preconiza, dentro da loteria municipal, sem exceção de nenhuma. Né? Eu penso que a minha sugestão é que sejam todas, e não apenas loto ou quina, não, todas, raspadinha, quina, loto. A minha opinião é que abarque todas. Sugeri exatamente. O depósito que eu estou falando é outorga onerosa, outorga onerosa. Enfim, essas questões legais, eu penso que eu não tenho dúvida de que tanto a Procuradoria do município, com a OAB e o Ministério Público, enfim, esses cuidados terão com certeza. Nós estamos aqui tão preocupados, viu, doutor Paulo? E aí eu acho que a gente tem que pensar assim, porque tudo que o político faz é, isso aí vai ter uma corrupção. Se tiver corrupção, que se lasque quem fez a corrupção, que culpa que a lei seja aplicada nele. Mas nós não podemos deixar de fazer algo que pode ser positivo, porque existe a eminência e a possibilidade de alguém fazer corrupção. Corrupção não tem que ser feita em lugar nenhum. Mas quem fizer, que pague por isso. Agora, eu não vou deixar de fazer algo que pode ser positivo para o servidor ou para a cidade, porque existe a possibilidade de alguém fazer algo em seu favor próprio. Se fizer, está aqui o Ministério Público, está aqui a Justiça, para tomar conta disso. Tribunal de Contas do município, nosso papel é o quê? É idealizar, criar e apresentar. Quem vai executar, que cuide daquilo que ele vai executar e cumpra com o seu papel com a sociedade. Então, a minha sugestão, que fique ata, é que esteja aberta para todas as loterias, que a loteria seja bastante abrangente para alcançar o maior número de resultado possível para resolver o problema, pelo menos paliativamente, porque nós precisamos demais. A questão do Instituto de Seguridade Social. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos ouvir também a Daniela Miranda. Colocou o seu nome aqui. Pois não.
atuado da empresa no sucesso e também no fracasso. Então, são muitos pontos que a gente precisa analisar, são muitos aspectos técnicos, econômicos que precisam ser analisados e que talvez o poder executivo não tenha um corpo técnico com essa experiência. Então, é muito importante que após essa primeira análise, né, infelizmente não tem ninguém do executivo para poder conversar com a gente, mas é muito importante que depois da análise dele, tenha esse documento para o público, para que a sociedade coloque os anseios dela, e veja se está batendo, né, se está congruente com o anseio apresentado, e também técnico, isso é muito importante. A gente tem observado o debate no Senado Federal, e é muito debatido questões políticas, questões que não têm diretamente a ver com a técnica, nem legislativa e nem a técnica do jogo. Então, ter uma equipe, ter pessoas que entendam do assunto é importante para que o trabalho saia da melhor maneira possível. Tá? Então, a minha contribuição é nesse sentido, para a gente solicitar ao executivo que, após essa análise, não seja tomada nenhuma decisão antes de vir a público o documento, para que a gente possa analisar tecnicamente, economicamente, a viabilidade. Municípios que não tiveram PMI, eu posso citar alguns aqui, eu tenho observado que o edital e o contrato é muito precário, é muito falho. E são de empresas locais que muitas vezes não têm experiência e está simplesmente pegando certificado de empresa de fora para ganhar a licitação. É isso que eles fazem. Então, tem editais que pede apenas uma experiência de uma forma geral, sem detalhar a experiência, porque aí a empresa local ela pode pegar qualquer empresa estrangeira e colocar ali com ela. Na verdade, a empresa estrangeira nem vai aparecer, entendeu? Ou seja, está, na verdade, enganando ali o público, enganando o poder executivo, quem está acreditando no contrato. Porque a empresa estrangeira, que é quem está levando todo o encargo, não vai assumir nada. Ela simplesmente fornece o sistema e dentro do tempo do consórcio você pode ver que ela nem tem muitas obrigações, ela só recebe o percentual. Então, é muito complicado isso. O assunto é muito mais profundo do que possa parecer. Então, daí a importância da gente fazer esse debate. Eu me coloco à disposição também da próxima audiência pública, que certamente vai ter, já que eu não tenho nenhuma justificativa para não colocar isso em público, né? E coloco à disposição para que a gente continue essa discussão e que eu possa colaborar com o meu conhecimento técnico na área para analisar o que for necessário aí no documento que vai ser apresentado. Eram essas as considerações. Obrigada.
Obrigado. Então, que fique colocado em ameaça, que assim que for feito o estudo, antes de qualquer estudo, faça-se a publicação e depois a gente faz uma audiência pública para poder debater em cima do assunto. Sim? Só um minutinho, o Jorge, líder comunitário, quer fazer uma pergunta a ela, Jorge?
Não, queria fazer uma pergunta e primeiro falar, né? Eu não tenho essa qualificação toda que eu estou vendo aí, essas pessoas têm muito conhecimento, mas na verdade, pelo que eu entendi do debate aqui, eu sou um roceiro, né? Vamos dizer assim, sou da roça, com muita honra. Mas eu deu para me entender que o federal, o governo federal pode ter uma loteria, o governo estadual pode ter uma loteria, e o governo municipal tem que fazer um escarcéu para fazer uma loteria? Eu acho que não. Eu acho que é simples. O recurso que vai gastar, vamos dizer assim, eu vou jogar na loteria, eu vou jogar na loteria federal ou na estadual. O recurso vai para essa loteria. Por que não eu jogar na loteria estadual municipal, que o recurso fica na municipal, e aqui nós planejar esse dinheiro aqui no município? Esse dinheiro investe no município. Assim como vocês estão fazendo na Mandacuíça, por exemplo, que é um órgão que está precisando. Parabéns para a Câmara de Vereadores provando esse projeto aí, parabéns para todos os que tiveram essa ideia. E eu, como líder comunitário que sou, tenho conhecimento há mais de 43 anos nessa cidade, estou vendo isso como um avanço. Eu não sei fazer debate, falar palavras bonitas, mas a realidade é essa. Eu estou vendo isso como um avanço, porque se o dinheiro está saindo para o governo federal, se o dinheiro está saindo para o estadual, o governo fica no município. E nós temos que louvar por isso e lutar por isso. Eu acho que estão de parabéns e eu tô, acho que é 10 essa loteria criada em todos os setores, por exemplo. Né? No, por exemplo, hoje nós, por exemplo, o Sá já tem Alvorada, para vir aqui no Joca Castro, já jogar uma loteriazinha, jogar um joguinho, quer dizer, se tiver um lá, já joga lá mesmo, vai, até o trânsito vai invitar para estar passando ali no viaduto. Então, quer dizer, tem muita coisa que tem benefício, não é só negativo, porque se a gente for torcer só para negatividade, tudo vai dar errado, tudo vai ser roubado, nós vamos também estar com um bando de ladrão, porque todo mundo só pensa em roubar, tem que pensar em alguma coisa positiva também. Obrigado pela oportunidade.
Mas, na realidade, o debate é esse mesmo, que a gente está querendo através do Poder Legislativo, e o entendimento que eu tive da fala dos dois ali, em relação a isso mesmo, é abranger todos os órgãos da Caixa aqui no município, que possa, depois de ser debatido uma segunda audiência pública, a gente poder definir esse parâmetro mesmo, como ouviu o representante Alves, e depois fazer aqui, passar ao doutor Paulo, para a gente poder encerrar a nossa audiência pública.
Maravilha. Minha fala é bem simples. É apenas corroborar, agradecer as palavras da doutora Daniela. Quando nós ouvimos aqui dois termos técnicos, a gente escuta falar em outorga, é interessante trazer essa linha. E também quando nós falamos já de concessão, né, é algo que nós trazemos para a nossa realidade. Muitos aqui recordam os processos licitatórios que nós passamos no município para concessão, por exemplo, do transporte público. Nós já tivemos essa experiência no município, não tão distante. O transporte público é semelhante. Nós estamos tratando de um contrato que vai ser feito uma concessão por provavelmente até 35 anos. Então vai ser outorgado o direito de exploração de um serviço público sob a supervisão, a fiscalização permanecendo no município. E aí nós temos essa analogia. No caso das loterias, é um pouquinho semelhante. Nós teremos uma concessão sendo feita pelo município, semelhante ao que acontece no transporte público. Dessa concessão, é possível e é recomendável, na maioria dos casos, com base nesse estudo, aqui nós trazemos o estudo, o nome técnico é Procedimento de Manifestação de Interesse, que o doutor Leonel trouxe para nós, no início. O estudo, ele traz algumas considerações. É a visão de algumas empresas trazendo sugestões. Vai ser feita uma comissão, farão o julgamento desse estudo, então ele pode reunir sugestões de diversas empresas para posteriormente ser lançado um edital de licitação. Esse edital de licitação, muito provavelmente, irá fixar a oportunidade, a possibilidade de ser feito o pagamento pela empresa que vai receber a concessão do serviço, uma ou mais, e será avaliado dentro do processo licitatório, dentro do edital que vai ser construído. Como será feita essa divisão, se por base territorial, pode ser dividido em lotes ou não, se por espécie de loteria, por cada tipo de jogo, raspadinha, semelhante à lotomania, e aí nós teremos ali possibilidade de separação em itens desse processo, e aí tudo isso vai ser levado a objeto de discussão. Então será um momento ainda mais apropriado, um momento mais avançado, mas que parte de cada um desses jogos deverá ser revertido, ele deve retornar para a administração pública. No caso do transporte, eu trago para vocês, eu acho interessante, vereador Thaís, porque é um caso que nós temos a possibilidade, tanto da outorga para uma empresa que no início, no primeiro ano de operação, ela faz um pagamento para receber um direito de exploração, e aí, de uma forma muito simples, Jorge, é como se fosse uma empresa pagando uma luva, certo? Ela paga a luva para entrar no comércio. Aí ela entra, faz o pagamento desse valor e depois parte do que ela vai estar arrecadando por estar explorando um serviço que é de competência do poder público, da administração pública, então ela vai estar fazendo o pagamento durante toda a vigência contratual. Parte da receita que vai ser obtida com aquela exploração do serviço, ela vai devolver ao cofre público e esse cofre público vai dividir, vereador Alex, as diversas áreas. Sendo parte aqui dividida, aí será feita a análise legal, parte dessa receita vai ser destinada à Seguridade Social, parte vai ser destinada à educação e aí as variadas áreas que necessitarão de recebimento desse recurso. questão de uma forma muito simples e espero ter colaborado para esclarecer a todos, tá? Muito obrigado.
Obrigado. Peço ao Dr. Paulo Matheus que possa fazer um treinamento daquilo que ouviu para a gente poder colocar em ata e logo conseguir encerrar. E também solicito que eu possa colocar em ata e as discussões possam ser acompanhadas pelo membro do Poder Legislativo, que tendo em vista já que o Poder Legislativo solicitou que esse documento fosse enviado à casa e oficialmente não foi, que sempre tiver uma reunião que possa um membro do Poder Legislativo, pode sempre ser um funcionário efetivo ou um parlamentar com mandato.
Questão de ordem.
Só quer falar? Pois não, Leandro.
Minha fala, senhor presidente, é mais no sentido de parabenizar, né, mais uma vez, Vossa Excelência, essa casa, né, pela transparência. A gente sabe que o intuito do senhor é dar transparência a esse processo, né, onde nós votamos aqui, né, essa implantação da loteria, e agora o senhor, né, convoca essa audiência pública para que a população possa ficar ciente do que está acontecendo. Então, a população saber que os vereadores aqui não fazem nada às escondidas. Né? E com certeza vai ter outras oportunidades para nós discorrer nesse assunto. E agradecer também o promotor Paulo Martorino por ter vindo aqui, né, o pessoal da OAB e todos os populares que aqui estão, né, para ver o andamento e desenrolar dessa história. Né? Com certeza é para somar, é para ajudar os aposentados, o ISTA. E essa casa nunca se furtou, né, do debate e jamais. Parabéns, presidente. É por isso que o senhor está na cadeira de presidente. Que o senhor tem coragem, que o senhor tem aqui os parceiros, os vereadores, os 23, que tem coragem também de debater e defender a população e fazer a coisa certa. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Carlos Pérez Caxias, também pelo seu apoio, doutor Paulo.
Obrigado, presidente. Quero ser bem breve, para já estamos caminhando para as considerações finais. Cumprimento toda a mesa aí na pessoa. Doutor Paulo Martorini, promotor de justiça. Cumprimento a todos aposentados, pensionistas, líderes comunitários, empresários, candidatos, a todos vocês aqui presentes. Realmente, uma das minhas dúvidas maiores, a Adriana, Daniela. Daniela falou muito bem, o representante da OAB, mas uma das questões que eu vejo também, que, como você falou, uma empresa, quando vai abrir essa licitação, abrir essa concessão, ela tem que fazer um aporte, né? Ela faz um aporte. Mas como que a gente vai garantir que essa mesma empresa vai poder fazer a liquidação da premiação? Será que nós temos que exigir como se fosse um fundo garantidor de crédito? A prefeitura entrar com um aporte, que eu acho que é muito importante, para que as pessoas que são mais interessadas possam ter a garantia de que vão receber o prêmio. Porque a empresa pode fazer o aporte, mas aí, como o nosso presidente falou, anoitecer e não amanhecer. Então, nós temos que fazer várias coisas, colocar em ata que essas pessoas têm habilitação financeira para poder explorar esses jogos aqui. Então, a prefeitura tem que fazer o aporte. É algo de extrema importância para o município ter uma loteria como essa, mas nós temos que garantir que os usuários e que as empresas responderão às exigências do município. Obrigado, senhor presidente.
Na realidade, a prefeitura tem que receber o aporte, né? Daniela.
É isso que eu ia dizer. Quando a gente trata de loteria, são várias garantias que existem dentro do processo. Então, além da garantia contratual, que é de executar fielmente o contrato, existe uma segunda garantia, que é a garantia de premiação. Então, além da outorga fixa, ele está recebendo a oportunidade de estar executando o serviço com exclusividade, que é um valor que a prefeitura vai receber, que é o município. A garantia contratual, que ela é um percentual do contrato, que também a empresa tem que fazer, e aí pode ser qualquer tipo de garantia que ela emita, e na garantia dos prêmios. Então, nenhum plano de jogo vai para a rua sem primeiro passar pela análise do Poder Executivo, a aprovação, e além da aprovação, a empresa tem que entregar, junto com o plano de jogo, toda a premiação que está embutida ali naquele plano. Então, não é aleatório. Se dentro do plano que ele apresentar tiver 1 milhão de prêmios, ele tem que ter estar garantido 1 milhão de prêmios. Essa
então,
responsabilidade, em hipótese alguma,
o presidente talvez não entendeu, mas é isso que eu queria falar. Então, além do aporte para a exploração, ela vai fazer o aporte também da premiação.
Exatamente.
Para garantir. Aí sim, foi nesse sentido. Obrigado.
Obrigado. rapidão para poder concluir essa audiência pública. Doutor Paulo,
boa tarde a todos. Domingos, eu queria agradecer, cumprimentar os vereadores e agradecer a você por esse convite. E dizer, em primeiro lugar, que para mim foi uma grande surpresa. Eu acho que a audiência pública não é inútil, né? Porque de forma que a gente percebeu que foram produzidos vários resultados aí, vários esclarecimentos. Uma coisa que chama atenção, e pode parecer simples isso aqui, e importante o Ministério Público participar, porque eu vejo dois desdobramentos. Tem a questão do controle da tutela do patrimônio público, porque a gente vai saber se isso vai ser bem feito, como vai ser feito. A questão da destinação dos recursos, conversando aqui com o vereador Jackson, só olhando o artigo da lei aqui, ela diz que o financiamento para o RPPS vai ser 80% descontado as despesas, os itens 1 e 2, pagamento de despesas operacionais e do prêmio e do imposto de renda. Dependendo do que for previsto para a despesa operacional, o Instituto vai receber quase nada. Então, isso aí é uma coisa que tem que estar bem amarrado para evitar qualquer problema, ou seja, faz uma loteria para beneficiar apenas o empresário. Isso que a doutora Daniela colocou, eu achei bastante importante. E também tem a questão do consumidor no posterior, depois que a loteria funcionar, vai vir para o Ministério Público também lembrar de Deus que não foram pagos os prêmios, né? Eu acho que é importante isso, o município, o Poder Executivo tem que participar, a sociedade e a Câmara dos Vereadores, sobre os desdobramentos. Não pode ser feito uma coisa de forma soldada, porque como diz o doutor aí, eventualmente essa concessão, seja a forma do regime que for feito, para 35 anos vai ser um problema eterno para o município. Infelizmente, grandes grupos internacionais e até nacionais estão muito interessados na loteria dos grandes municípios como a NATO, obviamente que tem um município que não vai ter interesse. Teria, né? Então, assim, eu acho importante, eu agradeço assim, a participação, obviamente, do Ministério Público, do Centro Fiscal, mas a gente procura ser parceiro para evitar o erro, né? Porque é importante a gente conseguir coibir o erro que vem acontecendo. Então, é importante que a gente tenha ciência desse plano, desse estudo que foi feito, porque, obviamente, esses estudos, creio eu, que se não tiver uma expertise para analisar, eles podem ser direcionados para favorecer esse ou aquele interessado, né? Então, é importante o Poder Legislativo se inteirar quando tiver esse estudo em mãos e mais detalhado. É importante que a gente tenha conhecimento prévio para poder vir aqui debater de uma forma mais sólida, né? É só isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Paulo. Ainda em tempo, eu quero agradecer o senhor pela parceria que o senhor tem tido com o Poder Legislativo de sugestões para ser implantado dentro do Poder Legislativo, com o ponto biométrico e também o concurso público do Poder Legislativo, que todos dois já foi implantado e já foi finalizado. Inclusive, assim que passar o processo eleitoral, a gente já vai fazer convocação daqueles que passaram no concurso do Poder Legislativo. Quero agradecer a presença de todos já nominados aqui, e sob a proteção de Deus, eu quero encerrar essa audiência pública e seja constado em ata tudo aquilo que foi discutido e debatido aqui.